Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack, um podcast feito por mulheres, com mulheres, para todo mundo ouvir.
A busca pela melhora da qualidade de vida tem feito muita gente procurar terapias e tratamentos que aparecem como novidade. Uma delas é a Ayurveda, que de nova não tem nada. Esse sistema de medicina alternativa, inclusive, é considerado um dos mais antigos. De acordo com a Ayurveda, toda matéria que existe no universo se baseia nos elementos éter, ar, fogo, água e terra e precisam estar em equilíbrio para que o nosso corpo funcione de forma saudável. E foi por meio de uma experiência de dor profunda que ela também buscou estabilidade para recomeçar. Eu estou falando da Nara Barreto, que é terapeuta em Ayurveda, professora de dança e yoga e criadora do método Ayurtans Therapy. Para saber mais detalhes dessa história, eu recomendo que tu escute o episódio 36, no especial Empoderada Já Era Tua Avó, onde ela narra esses acontecimentos com suas próprias palavras. Ele é importante para saber de onde vem essa mulher incrível, mas não é obrigatório para ouvir o que ela vai contar hoje, que é uma história que vem sendo construída. Nara, seja muito bem-vinda de volta ao Play Hack.
Muito obrigada, Carol. Esse espaço é sempre muito acolhedor e é sempre uma honra estar aqui sendo entrevistada por você.
Querida, também fico muito feliz que tu esteja aqui de novo para nos falar o que é a Ayurtans Therapy.
Então, a Ayurtans Terapia é um método contemporâneo de dança-terapia, baseada na sabedoria ancestral da Ayurveda, né, da medicina ayurvédica e da filosofia indiana, né, que inclui também o yoga. E da sabedoria do caminho vermelho, que faz parte também da minha estrada, da minha caminhada. O caminho vermelho é o caminho dos índios norte-americanos, né? Que chama o caminho do coração, por isso que é o caminho vermelho. Então, eu trago também parte da filosofia, né? Desse caminho, dentro dessa mescla, dessa fusão que eu fiz entre yoga, ayurveda e dança, né? Na verdade, é dança que traz essa base filosófica da ayurveda e do yoga. E do Caminho Vermelho. O propósito desse trabalho é promover uma saúde holística, porque essa é a visão da Ayurveda, né? Ver o ser humano como um todo. Então, não é só aquele corpo físico que está afetado. Quando aparece um desequilíbrio, eles chamam de desequilíbrio, eu gosto muito de falar desequilíbrio, ao invés de falar somente doença, porque às vezes você pode ter uma dor de cabeça que não representa uma doença em si, mas um desequilíbrio que pode estar ligado com o seu sistema digestivo, pode estar ligado com cansaço. Tudo na Ayurveda está ligado com o sistema digestivo, né? Porque a gente não, na Ayurveda a gente não digere só aquilo que a gente come, a gente digere as emoções, a gente digere o que passa na pele. Então a gente precisa do tempo para digerir tudo o que acontece com a gente durante o dia, né? Por isso que vem uma rotina diária também, envolvendo dentro desse método terapêutico, do Ayurtans Therapy, eu trago essa rotina diária que a Ayurveda oferece, que é específico para cada biotipo, horário que você dorme, horário que você acorda, né, o horário para comer.
Tu falou com relação ao biotipo, é aquele que eles chamam de dosha?
Exato. Biotipo é o dosha, né, que é a natureza individual, né? Eles chamam indivíduo, né? Porque é indivisível, é único, é um ser único. Então, pode ser que duas pessoas tenham os mesmos elementos predominantes, mas mesmo assim a porcentagem pode ser diferente e também o desequilíbrio, né? Porque todos os dias a gente está em desequilíbrio. A palavra dosha, ela pode significar equilíbrio e pode significar desequilíbrio também, dependendo do contexto, que é justamente isso. Todos os dias é como se a gente andasse. Eu gosto muito dessa metáfora que eu faço, que é a gente andar na corda bamba. É uma corda de circo, você tá ali naquela altura e os doshas são isso. Eu tô tentando sempre equilibrá-los. Eu vou trazer o meu biotipo, né? O que predomina em mim é o elemento ar, éter e ar. Logo depois vem fogo e água. Então, todos os dias eu tô em harmonia com o meu ar. Eu já sei como pacificá-lo, né? Que é trazer essa forma de harmonizar. O ar, ele é um elemento muito leve e ágil. Ele se desequilibra muito facilmente. E mesmo que uma pessoa tenha uma predominância de água e terra, que é o dosha kapha, ela também pode ter um desequilíbrio grave no elemento ar. E aí, esse desequilíbrio pode causar uma obesidade, que está ligada ao dosha kapha, que é água e terra, né? Mas pode ter sido causado pelo elemento ar. Porque a maioria dos desequilíbrios e das doenças são causadas pelo desequilíbrio do elemento ar. E esse é o grande segredo também da Ayurveda. O foco é a gente manter sempre a chama do fogo digestivo acesa. Então, assim, ela está sempre na máxima potência dela, né? Nem a mais, porque quando tem muito fogo, a gente acaba causando processos de inflamação no corpo. Todas as ites, né, dentro da nossa medicina ocidental, ela está ligada a esse desequilíbrio do elemento fogo. Cistite, colite, tendinite, né, todas as inflamações é um excesso do elemento fogo. E com a Yurtans Therapy, a gente trabalha movimento, que é o foco, é movimentar, porque o que acontece? Tem muita gente com ar estagnado, e o ar, ele é responsável pela comunicação do meio interno pelo meio externo, né? O ato de respirar é essa comunicação do que está dentro e o que está fora. E é com o divino também. Quando você está consciente e atento à sua respiração, a gente consegue acessar a nossa fonte divina, independente de religião, né, de crença. Só o ato de respirar consciente traz essa presença, né, que é muito importante.
Voltando ali aos doshas, são três tipos que existem, né? A pessoa, ela tem um que é predominante, é isso, mas ela pode ter os outros dois ou existe só um?
Então, são três doshas. O éter e o ar formam um dosha vata. O fogo e a água formam um dosha pita. A água e a terra formam o dosha kapha. Vata, pita, kapha são esses três doshas. E nós somos constituídos pelos três doshas. Todos nós temos os três doshas. Temos os elementos que predominam, né? Como eu falei, o que predomina em mim é vata. E depois vem pita e logo em seguida kapha. Kapha é o último que eu tenho. Então, os meus desequilíbrios, eles estão mais ligados ao elemento ar e ao elemento fogo, né? A vata e a pita. E tem pessoas que são tridoshas, que têm a mesma quantidade para os três doshas.
Como é que a gente consegue descobrir qual que é?
Tem uma anamnese, né? Uma anamnese que se faz, normalmente uma consulta ayurvédica, ela é longa, porque a gente escuta o histórico do paciente. Tem queixas, às vezes, de infância que se repetiram na fase da adolescência e na fase adulta e continua se repetindo. Tem queixas que aconteceram quando era criança ou adolescente e que já não existem mais, mas todas as queixas, elas são importantes, né? E assim como não somente as queixas, mas aquilo que ela se identifica. Por exemplo, você no início da conversa falou: eu gosto muito do inverno. Isso é uma característica do elemento fogo, de pessoas que têm pita, uma constituição pita. Pessoas que preferem mesmo lugares mais frescos do que um lugar muito quente. E para vata, acontece desmaio também, né? Quando a pessoa ela tem muito elemento ar, ela também não consegue ficar muito tempo em um lugar quente. Uma
Então, na verdade,
sauna muito
ele é um
quente.
conjunto de informações que a gente tem sobre a pessoa para tu saber desde alimentação até ambiente.
Então, a Ayurveda, ela tem a psicologia ayurvédica também, né? Faz parte do meu estudo também, até por causa do método do Ayurtans Therapy. Tá ligado com o que eu gosto, com o que eu não gosto, mas está ligado também com as emoções, como eu reajo quando eu tenho raiva, quando eu estou triste, quando, por exemplo, existe a depressão de vata, de pita e de kapha. Não existe uma depressão que é, ai, ela está deprimida. Então, eu sinto que a medicina ocidental, ela trata a depressão como se toda depressão ela fosse igual. É a sensação que eu tenho de fora. Eu não sou psicóloga, né? Sou terapeuta em Ayurveda. Então, as pessoas que eu atendi até hoje, elas chegaram para mim e já foram medicadas por psiquiatras, né? E tomam um medicamento contra a depressão, né? Antidepressivo. E o medicamento ajuda. Eu não sou contra a medicação, mas eu acredito que a medicação ela tem que entrar também aí com rotina, com alimentação, para que essas doses sejam cada vez mais reduzidas a ponto de retirar o medicamento em algum momento. Mas é muito importante saber o biotipo. É tão particular, a sua depressão pode ser completamente diferente da minha. E a gente pode tomar o mesmo medicamento. Isso na Ayurveda não acontece. É mesmo particular, né, o tratamento.
Tu falou que é importante a pessoa manter uma rotina, assim, da hora que acorda, a hora que vai dormir, a hora que vai se alimentar, um exercício que vai fazer. Qual é a importância dessa rotina para que a pessoa esteja em equilíbrio?
Então, a importância é justamente manter o sistema imunológico, né, alto. Porque tudo que a gente faz está ligado ao nosso Agni. Agni é o fogo digestivo.
Esse que tu falou que a gente tem que manter sempre aceso.
Exato, exato. Ele está diretamente ligado ao nosso sistema imunológico. Se o Agni tá bom, eu estou sempre saudável. A última vez, por exemplo, que eu tive uma gripe foi em maio de 2018, né? Agora a gente está em junho de 2021. E eu lembro que eu estava com o meu sistema imunológico baixo por um fator emocional, né? Eu estava lutando pelo meu filho na justiça e trabalhava em um spa ao mesmo tempo. Era muita exaustão emocional para mim. Meu sistema imunológico caiu, era mudança também climática, de inverno para primavera, isso influencia também. A Ayurveda, ela estuda, ela é uma ciência, ela estuda todo o movimento da natureza, as estações. Por exemplo, hoje tá o quê? 27 graus, né? Mais ou menos. Tá
Por aí,
calor hoje,
tá
né,
calor.
Carol? Mas pode ser que amanhã caia para 18 graus. E isso afeta muito o nosso corpo. E se o nosso sistema imunológico não está alto, isso pode afetar mais ainda. Pode gerar uma dor de cabeça, uma prisão de ventre, ou pode gerar uma dor muscular nas costas. E a gente fala assim: ah, eu acho que eu comi um negócio, e às vezes pode ser o clima. Afeta muito o corpo, né? Por isso que os elementos estão ligados com o corpo, porque é o que forma o nosso sistema de natureza e sistema solar. Então, isso em Ayurveda é incrível, porque a gente vai estudar todos os fatores que podem ter gerado aquele desequilíbrio, e não só um.
E aí, no Ayurveda Terapito, junto então Ayurveda com dança e yoga também, né?
É, eu trago essa base filosófica, né? Então, eu trago para o movimento o conceito dos elementos da Ayurveda, né? Como eu falei, o ar, ele é ágil, ele é leve. Né? Ele é flexível, ele é multidirecional. Então a gente vai trabalhar com essas qualidades, né? Que na Ayurveda chama de gunas. Gunas são as qualidades que descrevem esses elementos. Eu trago da yoga, claro, muito dos asanas também, né? Que são as posturas, mas eu não fico presa só a esse formato externo. Na verdade, eu trago o movimento mesmo de dança. É um trabalho que a gente trabalha com a dança consciente dos elementos que a gente está colocando ali. E esses elementos, eles estão ligados a fatores psicológicos também, né? Como eu falei, quando eu, por exemplo, eu estou me sentindo inflexível hoje, né? Estou me sentindo irritada, inflexível, irritada. Estou me sentindo irritada hoje. Então, pode ser que o fogo esteja um pouco mais agravado, esse elemento, até porque o calor também está grande, então isso pode causar irritação. Pode causar desconforto e irritação. E aí, de que forma eu vou mover? É esse movimento de consciente de que eu estou irritada e eu vou dançar com essa irritação. Eu não vou anular ela. Eu não vou anular essa irritação. Mas qual é esse elemento? Esse é o sentimento e esse é o elemento que está ligado. E a gente vai agora mover esse elemento fogo. Não vai deixar ele estagnado e ficar parado na raiva. Mas sim, colocar ele para fluir. Então, a gente vai trazer o elemento água. E aí eu faço toda essa ligação, né? O elemento fogo em desequilíbrio está ligado à irritabilidade, né? À raiva, à agressividade. Ele dentro da cosmologia das rodas, que faz parte do caminho vermelho já, né? Do caminho do coração, ele está localizado no leste, na direção leste. E o leste, ele está ligado ao sagrado masculino. Então, por exemplo, quando eu faço massagem ou quando eu dou uma aula de dança ou de yoga, que eu observo o corpo da pessoa, ela fala assim: ai, Nara, eu sinto que eu tenho uma tensão maior do lado direito do que do esquerdo. Então, eu já vou trazendo essas relações para ela. Então, vamos estar atento: o que é que precisa mover nesse masculino? E que o fogo, ele também está ligado à realização. O ar, ele é o princípio do movimento. Quando eu falo, é o movimento ar que está responsável. Se eu não exalo, eu não consigo falar. Eu só falo porque eu exalo. Então, o movimento ar, ele é responsável por todas as ações de excreção do nosso corpo. Suar, né, urinar, todo esse movimento, o ar é responsável. Mas quando eu falo de botar no mundo o meu projeto, o ar cria, o ar, ele tem a primeira ação, mas quem realiza é o fogo. O fogo, ele está ligado à visão, porque se está escuro, a gente não enxerga, então a gente tem dificuldade de quê? De andar. Então é a visão que dá a direção para eu caminhar. Quem realiza e põe o meu projeto no mundo é o fogo. Então, é muito interessante como os elementos estão ligados em tudo, né, na vida. Assim, dos alimentos que eu como. Então, por exemplo, hoje eu estou sentindo que eu estou. Ai, eu estou sentindo que eu estou agravada muito no elemento ar. Então, eu vou. Até porque o sol muito quente seca e o ar, ele já é seco. Ele já é áspero. Então, hoje eu vou me nutrir com alimentos mais. Que tenha mais água. Que tenha um pouco mais de terra. Para mim, esse é o ideal hoje, né? Então, hoje, para mim, é bom comer uma melancia. Me mover de forma leve, que eu possa até suar, tudo bem, mas não fazer nada muito exaustivo, tipo jogging, não é bom para pessoas que prevalecem o elemento ar, né? Porque isso agrava. Pular, falar muito, isso já gera mais estresse. Aí o elemento ar, ele desequilibra, altera, e aí pode gerar também uma tensão, uma dor de cabeça, um estresse muito grande de você ficar sem concentração, sem foco.
Que interessante, todo é tudo equilíbrio, né? Realmente tudo que tu tá falando aqui é equilíbrio. E vamos dizer
É.
assim, tá, eu vou começar a fazer então agora o método, e aí tem essa descoberta aí de qual é o dosha que prevalece na pessoa e tal. E aí existe um início assim de uma dieta de desintoxicação para a pessoa dar uma limpada para começar ali. Como é que funciona o início do processo?
Tem sim. Quando a pessoa ela quer fazer a hortansterapia, tem pessoas que querem procuram pela dança. Eu prefiro que passe por uma anamnese, até para eu entender o contexto que eu tô, porque existe aula em grupo e existe aula particular, né? Em grupo, eu gosto muito de tratar o elemento ar. Até porque agora, durante o corona, é o elemento ar que está em grande desequilíbrio. É coletivo. Ansiedade, medo, tá ligado ao elemento ar. Falta de estrutura, de terra, a gente ficou desestruturada com corona. Será que vai ter creche amanhã para o meu filho? Será que vai ter escola? Quando será que eu vou poder ir ao cinema? Né? A vida foi alterada no todo. Então, criou uma desestrutura muito grande. Então, quando é coletivo, eu trato o elemento ar. Quando é particular, eu gosto de passar por essa anamnese, que é em Ayurveda mesmo, né? Dura 2 horas, 2 horas e meia, uma conversa longa. E aí, dali, eu vou ver qual é o que está em desequilíbrio. Não é fácil chegar e falar para a pessoa já na primeira consulta qual é o biotipo dela. Porque como ela tem desequilíbrio, não, né? Quando os alimentos eles estão muito alterados, é muito difícil você chegar e você falar, você é isso. Porque aí ela passa por uma dieta desintoxicante, por exemplo, e aí vai dar um resultado completamente diferente. Fala assim, nossa, eu pensei que você fosse uma vata kapha, mas na verdade você é uma pita vata.
E a pessoa que
Já
de
aconteceu.
repente fez um testezinho de internet, tá? Vamos
Tá.
supor, a pessoa fez um testezinho e
É.
descobriu que ela é tal. E aí ela começa a se alimentar para aquele dosha que ela acha que ela é, mas não é. E aí isso aí vai gerar um outro desequilíbrio maior.
Sim, dependendo se ela já tiver doente ou se ela já tiver com algo agravado, né? Sério, por exemplo, inflamação no intestino ou tiver uma prisão de ventre grave, pode ser que isso gere problemas. Se a pessoa ela tiver um estado de saúde boa e ela comer completamente diferente, vai gerar também pequenos desequilíbrios, mas eu acho que ela já vai perceber que quando a gente já está, às vezes, muito desatento, porque isso é uma questão de atenção, né, de consciência, assim, quando você come certas coisas, você percebe, ou tá pesando aqui minha digestão. O que é peso na digestão? Você se sente cansada depois que você come, você tem aquela sensação de peso mesmo, de querer deitar e dormir, sei lá, uma feijoada muito pesada que você comeu naquele dia de sol e ainda tomou uma cerveja por cima e fala assim, nossa, agora eu só quero uma rede, agora eu só quero uma cama. E aí só piora, porque quando a gente dorme, o metabolismo cai. Então, o ideal é não dormir depois de comer. Já
Boa.
deixa aqui gravado isso. Esses pequenos desequilíbrios acontecem cotidianamente, né? Mas se ela tem uma dieta completamente desregulada em relação ao biotipo dela, pode ser que a longo prazo, sim, surjam questões na digestão sérias. Pode ter uma gastrite, né? Pode surgir uma úlcera. Tem gente que realmente não percebe que quando come fritura, ela tem azia, ela tem queimação. Ela acha que é qualquer outra coisa, então ela toma uma coisa para azia e no dia seguinte ela tá boa,
Vai
né?
continuar sempre nesse processo, né?
Exato,
Equilíbrio.
exato. ou comer uma fritura, uma carne gordurosa, alguma coisa assim mais pesada, e ela fala assim, eu estou sentindo um desconforto, uma dor de cabeça, mas é dor de cabeça, mas a dor de cabeça ela pode estar ligada ao fígado, ela pode estar ligada ao intestino, né? Então a pessoa vai tomar um paracetamol para dor de cabeça, mas aquele problema vai continuar lá no intestino. E você vai no médico e fala, eu tô com dor de cabeça. Então o médico fala, eu tô com dor de cabeça. Então eu vou passar aqui um medicamento para dor de cabeça. E aí isso continua. Eu tô falando isso porque foi o meu histórico aqui, viu, Carol? Muita gente que eu atendi aqui em Berlim chegou para mim, pessoas que já moram aqui há muitos anos, e falam assim, Nara, eu vou no médico, mas ele não entende. Ele não entende a minha queixa. Porque ele passa 5 minutos comigo na sala e me dispensa. Ou então ele vai lá, prescreve um medicamento e me libera. E aí existe essa conexão, né? Que a hipnoterapia traz da Ayurveda. Eu não vou tratar o meu aluno como um paciente, né? Eu prefiro chamar, porque paciente te coloca num lugar passivo. Ele é meu aluno porque eu tô aprendendo com ele. Eu tô sempre aprendendo, né? Eu tô sempre aprendendo. Alguém que chega com um desequilíbrio novo, eu tô sempre em estado de aprendizado, né? E essa pessoa, ela tá aberta para confiar em mim, dentro da minha experiência e do meu estudo. Então, é uma troca. E ela é completamente ativa e consciente do tratamento dela, porque eu não vou estar lá colocando a comida na boca dela. Eu vou falar, olha, você come isso, tá? Mas se ela estiver comendo uma coisa completamente diferente e durante as consultas de acompanhamento, é um acompanhamento, né? Então, tem essa que dura mais tempo, a primeira anamnese, que é longa, e depois a gente tem as de acompanhamento. Porque tem pessoas que me procuram mesmo pela Ayurveda, né? E aí eu percebo que essa pessoa está muito estagnada, ou ela está obesa, ou mesmo que ela não esteja obesa, ela está com muita dificuldade de inserir uma atividade física na rotina. Então eu falo assim, vamos dançar, vamos mover. Precisa mover. Só a dieta não ajuda, tem que mover. Tem que ser o conjunto, né? Alimentação, movimento e rotina.
E para quem quer saber mais sobre o assunto e te contatar, aonde é que te encontra?
Pelo Instagram, arroba iurtansterapia. Normalmente as pessoas me procuram pelo Instagram, depois a gente se fala pelo WhatsApp, por e-mail, mas o primeiro contato está sendo agora pelo Instagram.
E tu atende online também, para de repente alguém que está escutando que não está em Berlim, não tem como encontrar agora que as coisas estão melhorando um pouco aqui, né? Atende online também.
Sim, estou muito feliz que eu comecei a atender pessoas da minha família no Brasil. Porque é uma quebra muito grande também, né? No Brasil, na Bahia, a Ayurveda já chegou bem depois. Eu comecei a estudar Ayurveda em São Paulo, porque eu não tinha na Bahia na época, em 2012, 2013, né? Então, é isso. Já tem uns anos também aí de estrada de Ayurveda. Isso me dá uma insegurança. E sempre fazendo formação. Nunca acaba.
E a gente está sempre em movimento também, né? O ser humano, então as coisas vão se descobrindo também. E apesar de já ser uma medicina alternativa bem antiga, né? Mas tem muita gente que está conhecendo só agora, justamente por buscar esse equilíbrio na vida, né?
Sim, e justamente porque a medicina ocidental ela é importante, mas cada vez mais as pessoas vão observando que não é só uma dor de cabeça, como eu falei. E aí tem a questão emocional, que muitas vezes está excluída, né? E aí quando você vê o ser como um todo, então pode ser uma dor de cabeça emocional, como eu falei, a minha gripe foi emocional porque a minha imunidade ficou baixa. As pessoas não percebem que não estar bem emocionalmente pode cair a imunidade. Todo mundo pensa que imunidade é uma coisinha que você vai lá e injeta uma vitamina C e ela vai estar sempre alta. E não, ela é um todo, né? Como é que está você com seu caminho espiritual? Como é que você está conversando com você mesmo, observando? Durante uma consulta, as pessoas ficam impressionadas com os detalhes, né? Quando eu falo assim, como é que está o cheiro, a cor e a forma das suas fezes?
A gente não presta atenção na gente,
Aí
né,
eu não
Nara?
sei. E eu falo, tudo bem, mas observa, porque eu preciso saber disso. É muito importante, né? E o seu suor tem cheiro? Ai, te incomoda? Então, é bem pessoal, né?
Mas são questões muito básicas, né? É que a gente se esconde muito nessas questões básicas, né? A gente tem medo, às vezes, de confrontar quem a gente é, né? Você está ensinando a pessoa a se
Sim.
conhecer. Ai, fico muito feliz, Nara, que eu te acho uma mulher muito foda, muito incrível, muito inteligente. E esse projeto é incrível, gurias, gurias e gurizes. As pessoas que estão nos escutando aqui. A Yurtans Terapia foi criada pela Nara. Não é uma terapia que já existe. É uma terapia que foi criada ali num momento muito louco da vida da Nara. Não é? E foi quando ela estava buscando esse equilíbrio, ela foi lá e juntou tudo que ela sabia, o que ela continua aprendendo até hoje, e oferece então esse método maravilhoso, Ayurtans Therapy. Procurem aí a Nara Barreto no @AyurtansTherapy no Instagram. Vamos lá. Narita, vamos fechar com música?
Vamos fechar com música.
Então vamos lá, que adoro. Música que sugere hoje?
Posso cantar?
Deve.
Estou muito pensando em uma música que é interpretada pela Mayra Andrade, mas essa é uma composição de uma portuguesa que eu não vou lembrar o nome dela agora. Chama Terra da Saudade, essa música. Lá na terra ninguém dança, dizem que faz mal ao coração. Não há jovem nem criança, faz mal à solidão. Lá na terra ninguém beija, nem sabe o sabor de uma canção. Ai, 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 ai. Essa música é linda, é longa.
Adorei, adorei. Que massa. Mayra Andrade, então, Terra da Saudade, a música de hoje da Nara. Eu escolhi uma música que o Frejá interpreta, que chama Amor para Recomeçar, que eu acho muito a cara desse projeto. Tu precisou de amor para recomeçar, e recomeçou de uma forma linda, e tá hoje aí feliz com teu filho, e crescendo, e aprendendo, e ensinando pra caramba.
Ai, Carol, muito obrigada por esse espaço, muito importante, eu acho seu trabalho incrível também.
Obrigada.
Você está aqui, Carol, empoderada no meu telefone.
Ai, que amor!
Esse poder, né, é coletivo. Quando você está aí com seu poder, eu sinto ele também. E aí, ao invés de sentir inveja, eu sinto incentivo e motivação.
Somos todas,
né,
empoderadas. E eu acho que juntas a gente se empodera e ajuda outras também a se empoderar. Que massa!
Sim,
Nara, muito obrigada mais uma vez por estar aqui e vamos conhecer aí a Yurtans Therapy. Vocês ainda vão ouvir falar muito dessa mulher.
Sim, é o primeiro de muitos, né?
Primeiro de muitos.
Esse episódio.
Exatamente, que massa.
Até breve.
Muito obrigada, querida, e até a próxima.
Até a próxima.
Curtiu esse episódio? Para elogios, críticas e sugestões, playhack@gmail.com ou me segue nas redes @playhack no Twitter, Instagram e Telegram.